Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 276. Vamos falar dessa semana aí que teve classificação na Copa do Brasil, que teve vitória em clássico, oh, que coisa boa! Meu nome é Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre, e nosso convidado especial, o Alisson Fernandes. O Alisson, dê sua boa noite.
Boa noite, muito obrigado pelo convite aí, caros amigos do Decadentes, e vamos aí falar dessa semana que teve um jogo ruim, na minha visão, contra o 13, mas com uma classificação, e um jogo, para mim, bom, bem, serviu para a gente relembrar aí aquelas boas atuações do América da temporada passada, que é esse jogo contra o Cruzeiro, e também com uma vitória.
Bacana demais. Felipe, dê sua boa noite.
Boa noite, nesse domingo de bastante alegria, uma semana que, apesar de um jogo ruim, trouxeram alguns milhões para nossa conta, né, e hoje uma vitória no clássico, né, com uma reparação histórica, né, para os erros do último jogo contra o Cruzeiro. Hoje, pelo menos, a arbitragem errou ao nosso lado, mas ganhar é bom de qualquer jeito, né, e ganhar com o pessoal chateado ainda porque o time dele jogou mal e ainda foi prejudicado é melhor ainda.
Coisa boa. Menino Lucas, Lucas Deleucas, dê sua boa noite.
Boa noite a todos. Uma semana maravilhosa, né? Estávamos semana passada aqui chateados. Conseguimos essa semana, deu uma revigorada aí no ânimo pra gente. O restante da temporada, por mais que não foram atuações belíssimas, mas duas vitórias, vitória no clássico, classificação na Copa do Brasil. Tudo de bom.
E por último, ele aí, ó, menino Thales. Thales estava com um nome estranho, ele Talão do Castelo, mas já arrumou. Não sei o que, acho que foi um ato falho psicológico dele ali. Thales, dê sua noite e já emenda naquele resumo maroto para nós os dois jogos. Nossa, que visão do inferno.
Boa noite, pessoal.
É do Ribatales.
Boa noite, pessoal. Fazer o resumo aí, muito chateado, muito triste. Ganhar de 1-0 de time de segunda divisão, puta que pariu. É uma vergonha, vergonha. Tá? Que sirva de lição para a diretoria do América. Time de segunda divisão tem que atropelar, tem que golear. Não vem com essa, não. Fala, galera! Beleza? Então, vamos lá. Tá grande pra caralho. Então, conforme a gente falou aí no começo, a gente teve dois jogos essa semana. O primeiro pela Copa do Brasil. Jogo quinta-feira, que era para ser às 4, passou para ser às 6. Lá na Paraíba, o time do Marcelinho Paraíba. Depois que começou o jogo, a gente viu que tinha mais caras lá, jogadores meio famosos, vamos dizer assim, meio famosos não, né, irmãos de jogadores famosos, enfim, que é trem que só a Copa do Brasil nos proporciona. A gente já foi surpreendido na escalação, quando colocou o Ademir, e o Ademir não foi pro jogo. Isso aí, é claro, reflete dentro de campo, o cara tá concentrado, tá lá, e de repente resolve não ir jogar. Para mim, eu concordo com as palavras do Alencar, estou com o Alencar. Para mim, não deve mais vestir a camisa do América, nunca mais, não volte mais aqui, até para que sirva de exemplo. Até porque o Messias também estava também em processo de negociação e entrou em campo normalmente, sem estresse. Nós vamos falar sobre isso também mais para frente, mas vamos falar sobre o jogo, que o resumo é para isso. O América começou com uma formação com o Cachaça, entrando jogando, e o Léo Passos. Definitivamente o Léo Passos é o nosso melhor jogador para o meme, né? Para futebol não é a dele. O Léo Passos é muito ruim, ele atrapalha o time, enfim. O jogo, para mim, foi um jogo muito lento do América, talvez explicado por ser uma Copa do Brasil e por ser o jogo da vida do 13. O 13 vencendo o América ali, ele desembolsaria R$600 mil. É um time que está com a folha atrasada, enfim, cheio de problemas, mas o jogo em si foi muito ruim, baixo tecnicamente, o América jogando com o Joseph de lateral improvisado, talvez a última partida do Messias, mas o América muito preguiçoso ali, muito preguiçoso no meio de campo, o Alê jogando muito de enceradeira, pegando a bola, protegendo, voltando para trás a bola, ficava nisso aí, Juninho muito sumido. Enfim, a destacar ali o Sabino para mim tomou a posição do Flávio, e se o Zé Ricardo não ficar esperto, toma a posição dele também, porque o Sabino é muito forte, é um volante que me agrada bastante o jeitão dele. E o jogo foi se caminhando, primeiro tempo um marasmo danado, entrou o segundo tempo, Marcelinho Paraíba foi fazendo substituições, colocando atacantes, a gente se segurando, sem poder ofensivo. Não entendi porque o Gustavinho não entrou, que é o nosso melhor jogador para esse tipo de articulação. Até que no final, aos 48, 49, sei lá, o lance pro 13, foi todo mundo pro ataque, inclusive o goleiro deles, goleiro esse bem fortinho, né, bem pesadinho, foi pra área, e aí a gente roubou a bola sobrou pro Diego Ferreira, que voltava de contusão, né, voltava de um período aí de 3 meses fora, pegou a bola, entrou com bola e tudo, como se diz no jargão do futebol, e aí o juiz encerrou o jogo, vitória, Pix na nossa conta, voltamos para casa, vira a chave e vinha a Copa do Brasil. Nesse meio tempo aí, entre Copa do Brasil e o jogo de hoje, os bastidores pegaram fogo, o Alencar deu uma declaração polêmica, o Instagram do Ademir respondendo um negócio, para mim, muito escroto, e aí hoje a gente foi surpreendido, na verdade hoje não, né? A gente vem vendo essa questão aí das negociações, principalmente do Messias e do Ademir. O Zé Ricardo correndo por fora ali, vamos dizer assim, nesse quesito de negociação, eu, para mim, o Zé Ricardo não sai, eu não vejo proposta para o Zé Ricardo, não é um jogador essencial para os outros times, como o Messias, né? Um zagueiro é diferente de um volante, e de um atacante também. A gente já foi para o jogo sem o Messias, mas com uma escalação que agradou mais que contra o 13. Por quê? Porque a gente entrou com o Gustavinho e principalmente porque saiu o Léo Passos. É outra dinâmica de jogo, nosso time ficou bem leve. Entramos com o Toscano também, o Toscano muito mal. Eu sei que há uma gratidão da América com o Toscano, aquela coisa toda, mas assim, não dá para o Toscano mais, bicho. Não dá para o Toscano disputar. O Toscano não está se destacando no Campeonato Mineiro. O Toscano não destacou contra o 13, não se destaca contra um Cruzeiro, time de Série B. Adoro falar isso. Então, assim, não dá para o Toscano. Imagina o Toscano pegando um Flamengo, um Corinthians, um São Paulo. São times lá da prateleira de cima. Não dá para o Toscano. Mas mesmo assim, no nosso primeiro tempo, a gente amassou o time deles. Eles não viram a cor da bola. O Cavicchioli não viu a cor da bola. Só deu América, até que a gente foi presenteado, um lance muito polêmico, óbvio que vão falar que estava impedimento, se fosse o contrário, a bola teria, se fosse o mesmo lance a favor do Cruzeiro, tenho certeza absoluta que a bola tinha desviado um jogador do América e tirado o impedimento, mas como foi o contrário, o jogador do América estava impedido, isso é óbvio, isso não tem, deixa sombra de dúvidas nenhuma. O time do Cruzeiro, muito ruim, muito, muito duro, dando muita pancada, e o juiz foi conivente com isso aí, ele já deveria ter amarelado ali uns 3 jogadores no primeiro tempo, até para segurar a onda. Para nossa sorte, eles têm o Marcelo Moreno e o Felipe Augusto de atacante, então, ou seja, o ataque deles é nulo, e a gente massacrou eles no primeiro tempo. O primeiro tempo terminou 1-0 nesse gol do Joseph, uma bonita finalização do Joseph, diga-se de passagem. Fomos pro segundo tempo, sem nenhuma alteração, nenhum dos dois times. Mas aí a gente dominou novamente o Cruzeiro até os 10 minutos. O Toscano perdeu um gol na cara do gol. Uma coisa é o Juninho chutar deitado, que é o normal do Juninho. O Juninho é um volante. Mas um atacante chutar deitado, isso para mim é inadmissível. O Toscano, nesse lance específico que eu tô falando, que a bola bateu no travessão, ele já chegou na bola deitado. Quem joga a bola sabe que assim, se você chegar deitado, você chutar uma bola, não é uma coisa você chegar inteiro em pé. E ele é um atacante. Aí o Tigrão começou a fazer algumas alterações, começou a fazer algumas mexidas, colocou o Cruzeiro para frente, o Cruzeiro melhorou bastante, na verdade o América recuou muito, o América deixou o Cruzeiro crescer, mas para nossa sorte esse crescimento não se redefiniu em gols, em oportunidades, não. O time do Cruzeiro, como eu falei, muito ruim, a gente segurou o jogo até o final, até que no finalzinho do jogo, no último lance, para se consagrar, como se diz no futebol, o Léo Passos, num contra-ataque, sofreu um pênalti, cavou a expulsão do zagueiro deles, que vinha bater o de broque, que é brocador, você sabe bater, mas ele bateu numa displicência, na ruindade do cacete, chutou pra fora e o juiz acabou. Ótimo, vitória sensacional sobre o 13, vitória sensacional sobre a bicharada, mas sem jogar aquele futebol vistoso, ou pelo menos um futebol de Série A, que é onde a gente tá, é isso. E só terminando, Nino Jair, parabéns pra você, meu bebê.
Muito obrigado.
Muitas felicidades.
Muito obrigado, muito obrigado. Hoje é meu aniversário, não estou nem contando esse aniversário não, porque um ano de pandemia já, e a gente deveria ter o direito de ignorar esse último ano na contagem oficial, tá? Tipo os gols do Pelé. Então a gente deveria poder ignorar esse último ano aí, mas fazer o quê, né? O menino Alisson caiu. Bom, vou começar com uma pergunta. O futebol de hoje convenceu? Aliás, o futebol dessa semana convenceu?
Ah, da semana não. Porque o jogo contra o 13 foi um pouco abaixo. Eu acho que faltou criação. E aí eu acho que faltou basicamente o Gustavinho. Porque se for ver no primeiro tempo de hoje, as principais ações do América assim, começavam por ele, caindo pela direita nas costas do Matheus Pereira, caindo pela esquerda, passando pelo meio. Ele jogou com uma... Ele parecia assim, não parecia ser um menino de 19 anos pegando o primeiro clássico da vida dele. Jogou como se fosse um jogador experiente ali, chamou a responsa, pegando a bola ali, chamou o jogo mais do que o Alê. Por exemplo, só que uma coisa que você esperasse do Alê, já com 30 anos, rodado, tudo, uma coisa que você espera dele, o jogador põe a bola aqui assim, vai jogando, vai conduzindo, tentando. O Alê fez a parte tática ali dele, né? Não fez um jogo ruim, mas também não fez um jogo bom, não foi um destaque, né? E o Gustavinho chamou o jogo, ele tipo assim, chamava, pegava, pedia a bola, ultrapassava, passava para receber, ele jogou muita bola hoje. Acho que faltou isso contra o 13, que o 13 a gente não teve um poder de criação, a gente ficou bem travado ali na marcação do 13, e acho que isso acabou atrapalhando um pouco, né? Hoje eu achei que foi um diferencial, então o futebol de hoje me convenceu, eu acho que faltou foi peça, infelizmente a gente teve o Toscano, que perdeu muito contra-ataque, teve muita, não só o lance, a finalização na trave, que poderia ter sido melhor, vocês na Série A é o tipo de gol que faz falta, igual fez o do Juninho contra o Palmeiras, ele pegou, tinha muita jogada de contra-ataque, ele pegava a bola, pensava errado, segurava um pouco mais, atrapalhava um pouco, ainda que ele tenha feito uma partida melhor do que ele vinha fazendo, ainda assim, para nível Série A não dá, sim.
Eu gostaria agora que você tomasse o papel de apresentador, então para com esse tanto de comentário seu aí, você agora é o apresentador na ausência do nosso bebê Jário, conduz o programa aí.
Bom, mas era um pouco... eu estava com a minha função de comentarista aqui, estava empolgado.
Esquece. Cara, você agora é o nosso apresentador, puxa a bola aí.
Mas um pouco nessa linha, né, que é o de condição, só falar também um pouquinho, acho que o Rodolfo, né, atrapalhou um bocado hoje também, eu acho que se a gente tivesse um centroavante mais... Melhor também, né? Que o Rodolfo tá bastante. Hoje mostrou que ele tá bastante lento, né? Também acho que com a Série A não vai.
O Rodolfo jogou muito fora da área, né, Felipe?
Mas ainda assim acho que.
Jogou muito fora da área, cara.
E pegando muito. Mas assim, as poucas vezes que ele participou, não achei que ele foi exatamente muito assertivo, não. E o nosso apresentador voltou aqui, ó. Não sou mais o âncora.
Não, tá rodando uma parada.
A quem interessa calar Jaro Viana? Estão derrubando ele da live.
Acho que tem um pau aqui violento na minha rede aqui, viu?
Sei lá. Queria fazer um comentário também aqui, só porque saiu há pouco tempo, também, foi fresquinho aqui a entrevista do Lisca. Queria fazer quatro destaques sobre a entrevista dele. Primeiro, ele gastou uns 40, 50 segundos novamente elogiando o Cruzeiro, que é um time gigante, que nunca deveria ter saído de lá, que esse ano vai voltar com certeza. Puta merda, cara. Nossa, já tá enchendo o saco isso já. Toda semana ele faz questão de enaltecer ali o Cruzeiro, nossa mãe, cara. Enfim, alguém tem que falar com ele que é rival também. Que se, nos outros clubes que ele for trabalhar, se ele fosse fazer uma coisa dessa, não ia nem sair na rua, dependendo. Bom, um ponto que eu achei interessante também que ele mencionou, deu uma cutucada de ter elogiado a arbitragem hoje. Tipo assim, rolou esse negócio da polêmica, do impedimento ou não, que não sei o quê, mas pô, arbitragem isenta, hoje não interferiu em nada, então achei que foi legal a colocação dele. Mas os outros dois pontos que me chamaram mais atenção. Primeiro, ele falando sobre a questão de contratação, que vão ter mais 7 ou 8, que ele tem certeza que vão vir, mas que perguntaram para ele se ele achava que o processo tinha que ser acelerado. Né? E ele falou que ele é funcionário do clube, que quem está tratando disso são os diretores e tal, mas que ele fala sobre isso muito, ele enfatizou muito internamente. Então, não acho que é uma polêmica, eu não quis polemizar nem nada, mas com uma sinalização de que, pelo menos para mim, eu entendi assim que o Lisca também... gostaria que esse processo das contratações tivesse acontecendo com um pouco mais de agilidade, um pouco mais de, não sei exatamente o que, assim, de a gente acabar tomando vários chapéus por aí. E ele também mencionou um ponto que a gente já imaginava, já vinha falando sobre isso, até foi falado sobre isso também, a questão que quem está tocando futebol é o Euler. E ele falou que o Euler tem estado lá diariamente, né? Então, acho que o Euler, inclusive, tem feito cursos na CBF sobre questão de gestão esportiva, etc e tal. E por mais que o Alencar...
Mas ele tinha, ele tinha que ter feito esses cursos antes, não agora.
Mas ele estava fazendo antes, assim, ele começou a fazer antes, eu não sei quanto tempo demora para acabar e tal, né?
Mas se ele planejava isso aí, já tinha que ter feito isso antes. É uma crítica construtiva, a mesma coisa da empresa contratar um engenheiro civil estudando ainda, não faz sentido nenhum, né?
O que pode ter acontecido é porque como o Salum podia ter sido reeleito e ficar mais 3 anos, talvez ele tivesse começado os cursos tipo, ano passado, pensando que ia ter mais tipo, 3 anos para terminar eles. Quando terminasse, ele já ia ter essa expertise aí para assumir o lugar do Salum. O Salum saiu mais cedo, e aí ele tá com o curso pela metade, pegando ali. Então pode ter sido isso também que aconteceu.
Não sei, então, o cara só quis preparar, ele devia estar aposentando, devia ter calhado com, sei lá, deve estar aposentando lá da caixa e tal, e tá querendo entrar mais de cabeça no mundo do futebol, etc. Mas assim, o que eu quis levantar para isso é que a gente cobra muito do Alencar, por ele ser o cara do microfone, né? Da mesma forma como era o Salum, mas o Salum, além de ser o cara do microfone, era o cara do futebol, né? E dessa vez o cara do futebol, vamos colocar assim, é o Euler, até destacado pelo Lisca na coletiva, né? Então achei interessante esses pontos assim, que dão sinais de coisas que a gente discute no dia a dia.
Ô Jair, será que não seria melhor você desligar a sua câmera? Não, com essa cara sua desse tamanho aí, tá pegando muito gigabytes, não? Por isso que tá caindo?
Esse óculos seu que tá refletindo aí, e o tamanho dessa língua sua tá ocupando a banda inteira.
Tô feliz, né? Ganhar a clássica é a melhor coisa do mundo.
Mas assim,
e eu ganhei duas caixas de cerveja. Obrigado.
Da mesma pessoa que apostou no passado com você?
Não, outra.
Ah, bom.
Sassá e Franz, abraço pra vocês. Vocês não estão escutando, mas se fuderam, otários.
Olha aí, velho.
Lá se vai o Family Friendly.
Exatamente.
O que é Family
Friendly? Já era.
Que viadagem é essa porra aí?
É amigável para a família, para que todas as idades possam assistir.
Ah, tá. Entendi. Tem censura agora aqui nessa merda.
Não, mas assim, gente, não pode assistir o programa agora.
Mas antes da gente continuar o programa, eu queria falar uma coisa seríssima. Tem uma pessoa que prestou grandes serviços ao América e a gente está aí numa época em que a depressão está pegando psicológico, está realmente muito complicado para as pessoas. Então a gente vai passar um vídeo aqui e a gente tem que pensar, orar muito para essa pessoa superar essa depressão aí, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês que essa pessoa precisa muito da nossa oração.
Nossa, tinha uma trilha sonora para esse vídeo. Sabe aquela trilha sonora do final dos episódios da série do Hulk antigo? Aquele...
Exato. Olha para esse rapaz, gente. Esse rapaz já foi tão feliz na vida. E olha aí agora, olha isso.
Não, e no final ele dá uma risadinha, né?
Os treinadores do Cruzeiro têm sido uma fábrica de memes, né? Tinha aquele Filipão também fazendo um acabou assim, tipo, já era.
Pô, cara, o Tigrão, o cara, né, foi feliz na América, a gente, né, deu tudo certo e tal, ver ele nessa depressão, aí nessa tristeza.
Tudo certo é o caralho.
Ele perdeu pro São Bento.
Esse Tigrão fez com a gente igual ele fez com a bicharada, a gente tá recuado e ele toma ferro, babaca.
É isso aí.
Ele foi o responsável por trazer Felipe Augusto, que ficou no elenco enchendo o saco até o final do ano.
Mas pelo menos levou embora.
Levou o Léo Passos, né? Que ele também trouxe. Léo Passos trouxe com 3 anos de contrato, né?
Mas quem trouxe o Léo Passos não foi ele. Quem trouxe o Léo Passos tá lá no Internacional.
Às vezes pediu.
Eu duvido. Se o sujeito sabe o mínimo de futebol, ele não pede o Léo Passos, não, rapaz. Essa é a verdade.
Ele pediu o Felipe Augusto em 2 times, você tá achando que é só
o Felipe? A primeira vez o cara tem direito a errar, a segunda realmente tem alguma coisa errada aí.
Ele trouxe o Rickson pro América e depois levou pro Guarani. Acho que ele tem uma cartinha de jogadores que ele conhece e fica nela.
Isso lá é verdade. Sobre esquema, gente, vocês acharam que o que tá evoluindo? Eu tenho uma preocupação, eu não, o jogo de quinta-feira, o time estava, assim, eu achei completamente desorganizado. Hoje começou a aparecer alguma organização tática, mas não sei, eu acho que, assim, sem zoeira nem nada, mas a qualidade do adversário também esconde um pouco, né? A falta de qualidade do adversário esconde o fato de a gente ter um esquema que não está muito certinho ainda, não. O que vocês acham disso?
Eu discordo. Eu acho o seguinte, Jair. O América tem um esquema muito, muito bem definido. Aliás, se tem um time no futebol brasileiro que tem um esquema muito bem definido, é o América, muito por essa continuidade e tal. O que, que é a questão? O nosso esquema de jogo, a nossa forma de jogar, exige muito do preparo físico dos jogadores. Porque isso é uma forma de jogar
com muita...
Exatamente. Mas o entrosamento, eu vejo que mesmo quando a gente entra com alguns reservas, eles já sabem o que fazer. Hoje entrou o Sabino, por exemplo, ele sabe o que ele tem que fazer ali. Ele cumpre o papel do Zé Ricardo ali muito bem. Então, os jogadores sabem o papel de cada um dentro de campo.
o negócio é que... A diferença do Samir pro Flávio também, né?
Bom, não sei se com certeza, mas puxa vida. Com certeza. Mas o nosso esquema de jogo, ele é muito bem definido. Para mim, a gente é muito organizado. Se tem um ponto positivo, é esse. Só que exige muito fisicamente. Então, em início de temporada, isso costuma ser difícil. É, o time precisa estar muito na ponta dos cascos fisicamente para que esse estilo de jogo funcione, para que a gente consiga fazer como fizemos hoje no primeiro tempo. Marcar mais alto, obediência tática, cada um se ajudando ali na marcação, um time coletivamente que se ajuda mais. Foi o que aconteceu hoje. Hoje, no primeiro tempo, eu vi bastante daquele América dos bons jogos da temporada passada. Só que isso exige muito fisicamente, tanto que no segundo tempo a gente não conseguiu segurar essa onda. Tem ali algum mérito do Cruzeiro que conseguiu dar uma melhorada também, mas o fato é que a gente não conseguiu segurar, porque exige fisicamente demais. Para a gente conseguir jogar... de novo, com aquele padrão, com aquela obediência tática que a gente tinha, daquela forma que a gente jogou vários jogos ali na temporada passada, até a Covid tá, eu acho que está influenciando, do Jair, porque a gente está com muito jogador voltando de Covid e a gente sabe que esses caras não voltam do mesmo jeito. A gente está aí com o Léo Gomes passando aperto para conseguir voltar a jogar, o Leandro Cachaça a mesma coisa, o Juninho sofreu muito, então a gente está com alguns jogadores aí que não estão na ponta dos cascos, então fica difícil para a gente jogar naquele padrão. É por isso que eu tenho bastante fé que com sequência de jogos, com mais tempo de treinamento, a gente não vai evoluir tecnicamente muito mais, porque o nosso grupo é limitado tecnicamente, mas evoluir fisicamente e taticamente a gente vai evoluir.
Então, só a pauta aí do nome que você citou aí, Alisson, acho que o Leandro, sobre o Leandro Cachaça, né? Eu achei até que ele fez um bom primeiro tempo contra o 13 e no segundo tempo ele morreu. Mas isso que você falou, assim, espero que ele se adeque fisicamente para dar conta desse tipo de jogo do América, porque eu não sei se é a vibe dele, ele é um pouquinho mais pesado, né? Se a gente está pensando nele para substituir o Ademir, por exemplo. Porque ele fez até um bom primeiro tempo, mas se ele estiver bem fisicamente, conseguir cobrir, eu acho que vai ser uma boa substituição nesse sentido. Mas ele está bem pesado.
Eu acho que ele não vai ser exatamente como... Sim.
Só para eu completar meu raciocínio aqui, para depois você falar. Hoje também teve uma coisa diferente, que pela primeira vez no ano, talvez, nós entramos com 11 jogadores que estão com a cabeça no projeto 2021 da América. Então hoje foi a primeira vez no ano em que nós entramos com 11 jogadores que querem ficar aqui, que sabem que é isso que eles querem, que é a titularidade dentro do América que eles querem e tal. Isso talvez faça diferença nessa questão da entrega dentro de campo também.
Isso faz bastante sentido.
Eu acho que uma coisa que tem atrapalhado também, se for pensar tanto o jogo contra o 13 quanto hoje, a gente jogou com o Joseph pela lateral direita, e no que pese o gol que ele fez, ele não tem uma desenvoltura ofensiva porque ele é um zagueiro jogando pela lateral. Então, tipo assim, ele não apoia tão bem quanto o Diego Ferreira, por exemplo, apoia. E o esquema do Lisca sempre usa muita ultrapassagem de lateral, né? Então o Diego chega muito à frente, assim como o João Paulo chega muito pelo outro lado. E aí, jogando com o zagueiro ali, atrapalha um pouco nesse sentido também. Então acho
que... Eu vou te falar que o melhor cruzamento do jogo foi do Joseph, viu? No primeiro tempo.
Sim.
Um cruzamento muito bom para dentro da área.
Mas perde um pouco, ele não é tão rápido, ele não vai tanto à frente, ainda que ele não é fazer um demérito. Ele não é um... Ele... Diria assim, acho que pelo que o Lisca falou, é capaz de não vir um lateral direito, porque ele elogiou o Thales. Ele fala nessa entrevista que ele comentou, ele fala que o Thales vai ser muito importante esse ano. Não você, Thales. Você vai ser bastante importante aqui no Decadentes, mas não exatamente em campo.
Essa tá coisa foi meio rápido, hein? O Thales não vai ser importante. Não, você, Thales. Você viu que.
Na verdade, Lucas, eu até entendo o Felipe, porque assim, as pessoas entram aqui e saem para fazer seus spin-offs, né? Mas pode ficar tranquilo.
Eu ia te elogiar, ia falar que é porque você já é importante há muito tempo, aí você vai e me manda uma dessa.
Mas eu gostaria de seriedade, o Jair pediu seriedade. Mesmo a gente ganhando a bicharada hoje. O Jair quer seriedade. Puta que pariu. Velho. O cara vai ficando velho, vai ficando chato, tosco, velho. Aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, aqui pra baixo, peraí, aqui pra baixo aqui, ó, cabe o Andrezinho ainda, coloca aqui, ó, pra ter dois ranzinhos, um de cada lado, reclamando.
Mas assim, o Joseph quebra o galho pela lateral direita, só que ele não ataca tão bem, falta um pouco velocidade e tudo, então tem um pouco dessa questão, e acho que atrapalhou principalmente a criação contra o 13, e um pouco hoje não fez tanta falta porque o Gustavinho caiu muito pela lateral ali também, então acho que isso ajudou um bocado. O fato de não ter o Léo Passos por ali também matando tudo que era jogada no início do jogo fez também a diferença, né? É, então tem um pouco disso. Mas a gente tem melhorado. E acho que o Lisca vai montar um time ao seu modo, vai ser um pouco diferente. O Leandro Cachaça não é um jogador tipo Ademir, é mais um Felipe Augusto, né? Ele vai finalizar até mais, mas ele também não é exatamente rápido, é, então tem um pouco dessa questão. Só que ele é meio de lampejos, né? Eu tava conversando com o pessoal do Ceará, eles falaram que ele é um jogador que, quando você não espera nada, ele vai e faz um puta de um jogo, acha uns gols, mas aí quando você espera, ele não rende. Mas qual a diferença é que, de acordo com eles, o Lisca é tipo um pai pra ele, assim. É, ele gosta bastante do Lisca, né? E o Lisca gosta bastante dele, então talvez isso ajude ele a ter uma melhora, ainda que ele não vá ser exatamente um craque. Pode ser um jogador útil, mais útil, por exemplo, do que o Léo Passos.
É. Mas já de antemão, Felipe, eu gostaria que te proibir essas conversas com o Ceará, que o Ceará é um adversário nosso da Série A. Conversa só com a turma do Cruzeiro, que é a Série B. Conversa só com eles agora.
Eu converso muito porque, por aquilo que parece, a gente parece que tá... É tipo um clube parceiro do Ceará, né? Porque a gente vai e traça o diretor da base desse pra ser nosso diretor de futebol, busca já um jogador, tá negociando Messias pra lá pra trazer mais dois, então, tipo assim, tá um negócio meio estranho, né? E a gente já providenciou pra eles o Anderson Moreira, já foi... Então...
A gente é Vivi Fernandes, eles são o Kid Bengala. Tá ótima essa parceria.
É bem por aí. Deixa eu ler alguns comentários aqui.
O Ceará vai a merda.
Bruno Valverde, boa noite, Decas. Hoje a simplicidade tática do Felipe Conceição nos favoreceu. De positiva a atuação do Gustavinho, a vitória com o time desfalcado e cansado. Matheus Gomes, fora Léo Passos. Marcos Graça tá aí, ó. Boa noite, Letos. Pra ganhar de baba da Série B, esse nosso time dá pro gasto. Pra Série A, estou bem preocupado com esse elenco.
Concordo com o Dileto aí, ó.
Oi. Oi, Jair. O rapaz falou aí do nosso time cansado. É bom lembrar isso também, né? O Cruzeiro não jogou nesse meio de semana. O Cruzeiro ficou só treinando. O América jogou um jogo fora de casa, com viagem complicada, mudança de horário de jogo no ao longo do dia. Então, isso muda toda a programação do dia ali e tal. É, e a gente correu muito mais que o Cruzeiro. A nossa intensidade...
Você tem uma ideia da logística desgraçada que foi? Nós jogamos na quinta, 6 horas. Aí os caras ficaram em João Pessoa... treinaram sexta-feira em João Pessoa, viajaram domingo, na sexta-noite para São Paulo, aí o voo é de madrugada, veio para São Paulo, chegou de madrugada do sábado para chegar de madrugada em BH no sábado, descansar para jogar no domingo. Porra, é foda, velho. Isso aí é de regaçar. Porque, né, é uma capital do Nordeste, mas que não tem uma logística boa de avião, né?
Porque geralmente... E não foi um jogo tranquilo lá, né? Foi um jogo que até o último minuto a galera tava correndo pra cacete, porque tava perigoso.
Né, pois é. Então, assim, foi um jogo que pegou a galera realmente bem cansado. É, Pedro Prats tá aqui dando um salve decadentes, hoje é dia de provocar as Marias. O Adolfo tá aqui falando que hoje valeu a vitória e a atuação do Gustavinho. O Pedro Prats tá aqui lembrando, ó, LP9 melhor em campo, a humildade em pessoa, não quis estragar o velório. Mas tinha que estragar, sacanagem.
Sabe o que eu achei interessante do lance do Léo Passos? É que eu fiquei com a impressão que dava para ele ter feito gol se ele quisesse. Tipo, ele preferiu sofrer um pênalti ali, mas que ele deve ter pensado assim, pô, finalizando eu sou ruim.
Não.
Batendo pênalti eu sou bom. Só que nem o pênalti agora ele tá batendo bem mais, porque ele conseguiu perder. Mas do jeito que tava ali, dava para ele fazer o gol. Hein?
Não dava porque era ele, né? Será que eu falo? O comentário é que o zagueiro do Cruzeiro foi muito burro. É o Léo Passos, cara a cara com o goleiro, você deixa chutar. A chance de sair um gol ali é...
Já corre pro contra-ataque. Né?
É, uma cara
gente, vamos combinar.
Anos,
né? Vamos combinar. Ainda bem que ele não fez o gol. Senão era titularidade mais uns 5 jogos aí.
É, isso é verdade.
Só ainda sobre o Léo Passos, aproveitando o comentário do Pedro aí, falando em LP9, no jogo de quinta-feira ele jogou com a 10, cara. Isso aí tinha que ser proibido, bicho. Eu sou do
tinha tempo que tá no estatuto.
Porra, eu sou do tempo que a camisa 10 era o craque do time, cara. E a gente já teve, usando a nossa 10, Palinha, Irene, entre outros. Não dá pra você meter um Leonardo Passos de 10, sabe? Puta que pariu.
O Gustavo Lacoste, nosso parceiro aí, ó. Salve, salve, decadentes. O que vocês acharam da nova função do Juninho proposta pelo Lisca para o jogo de hoje? Pra minha posição...
Porta-voz da igreja no final do jogo, né?
Pois é.
A entrevista, essa é a posição dele agora?
pra minha posição ideal pro Juninho na fase atual é banco. Não tem outra, não.
Mas até, assim, eu entendo as críticas, mas, assim, na minha opinião, foi uma boa colocação, no sentido de afastar a polêmica, tipo, cara, olha, o América tem que ser um clube unido, Vitória vai para o Alencar, vai para o Ademir, vai para o Messias, tipo assim, em termos de relações públicas ali, eu achei que foi uma, uma boa declaração. O Alencar depois até já tweetou sobre o assunto, agradecendo o profissionalismo do Juninho. Então eu achei que foi, em termos gerais, o América precisa disso, precisa de paz. A gente já não tem o elenco qualificado. A galera reclama de dinheiro toda semana. Fica tomando chapéu de outro clube. Se a gente ficar com o ambiente conturbado, também complica. Eu achei que foi bom, assim, no sentido de que o Juninho colocando que no América nunca teve isso. É um clube organizado e tal. Então, nesse aspecto, eu gostei bastante. Como torcedor, eu acho que eu não tiro uma vírgula do que o Alencar falou. Eu acho que, como torcedor, a gente se identifica, né? Porque a gente fica puto, de fato. De uma certa forma, foi uma ingratidão, uma falta de profissionalismo ali do Denise, que era uma possível negociação, chegou uma proposta, o cara, em cima do dia, eu fico sabendo que, não vou, que posso entrar pro jogo, o cara abdica de jogar, achei muito, a comissão técnica decide se ele não se preparou devidamente, se ele não entra, né? Enfim, eu achei que foi vacilo da Demi. A forma como foi colocado pelo Alencar enquanto dirigente, acabou inflamando, causando talvez algum tipo de desconforto interno no clube, não sei se gerou, mas poderia ter gerado, né? Não sei se causa um efeito positivo. Mas eu achei que, no final das contas, o posicionamento do Juninho foi bom. Ó, ok, tá fora, a gente precisa de união, a gente tem que se resolver aqui, tá uma temporada grande pela frente, Ademir, vai com Deus, deixa um dinheirinho pra gente aí e bola pra frente. Então, achei que foi bom. Ele não colocou um ambiente ruim. Minha preocupação seria se ele tivesse, por exemplo, tomado partido do Ademir e falado mal do Alencar, né? Porque aí seria muito ruim que o Alencar é o presidente.
Aí ele não jogaria mais na América, né?
Exato. Aí o presidente
não pode... América.
Mas aí poderia ter levado, tipo assim, pô, o elenco está insatisfeito com a direção. Eu acho um posicionamento no sentido de que, dedicando a vitória, inclusive, para o Alencar também, a gente está se resolvendo aqui dentro, etc. Eu achei que foi num tom legal. Eu gostei do posicionamento dele, no final das contas.
E assim, querendo ou não, eu acho que, nesse ano, essa foi a melhor partida do Juninho pelo América.
O que não quer dizer muita coisa.
Só que ele tava uma draga. Só que ainda assim, ele é um dos... Vou colocar assim, a gente poderia ter virado o primeiro tempo com uma vantagem bem maior se algumas bolas-chave não tivessem caído no pé do Toscano e do Juninho. Que aí, infelizmente, o Juninho precisa ter uma falta. Até a jogada saída mais inteligente, é que nem o...
Péssimo
nem
cruzamento o dele.
Quanto o Toscano consegue acertar um gol. Ainda que o gol tivesse ali 10-7, acho que eles iam estar errando, né? Mas... colocou pro Juninho ali, ele tinha dois caras dentro da área ali, que era pra poder acertar, ele conseguiu jogar a bola na mão do Fábio sem muita força, sem nada, né? Então, a jogada foi ensaiada, só que no pé errado. Então, e fora outros lances também, né? Mas, pelo menos, foi um pouco melhor do que ele vinha sendo.
Mas eu digo eu digo dentro de campo. Dentro de campo, pra mim, eu não queria o Juninho na Série A. Tipo assim, meu ponto é só o posicionamento dele. Depois do jogo, eu achei legal, mas assim, como jogador hoje, pensando em Série A, não gostaria de ter que contar com o Juninho como nosso titular. Preferia que fosse um jogador de uma qualidade técnica maior.
Eu não sei se eu entendi direito a pergunta do ouvinte aí, mas acho que ele pode ter falado do posicionamento dele em campo hoje, não? Que foi diferente também.
Foi mais um posicionamento, ele jogou mais de ponta direita. Um pouco mais
isso,
assim.
Ele jogou mais enfiado ali, o meia-direita, caindo bastante pela ponta.
Mas eu não vi diferença, não vi diferença dele.
Eu também não vi, não.
Não foi
continua jogando lá na frente, atrapalhando. Não resolvendo em nada, não marcando ninguém, não sabendo cruzar, não sabendo atacar.
Ok, desempenho você pode falar que foi igual, mas o posicionamento foi bastante diferente hoje. E muito por causa de uma escolha do Lisca, e aí eu acho que não é culpa do Juninho, é a escolha do treinador. E também pelo que o treinador tinha em mãos. E eu acho que o Lisca tentou fazer algo também. O Lisca é um cara que estuda muito adversário. Então a gente tem que entender isso também. Eu acho que ele, sabedor que o Cruzeiro o que o Cruzeiro tem de mais forte, talvez seja o ataque ali pela esquerda, principalmente com o lateral esquerdo, que é jovem, que é bom. E o Cruzeiro dobrou ali, colocando Alan Ruscio, que acabou jogando mais centralizado também, mas que é um lateral esquerdo. Acho que o Lisca quis fechar um pouco mais. Então, sem a bola, o Juninho até que funcionou bem, porque ele recompõe ali, ajudou a bloquear a passagem do lateral esquerdo do Cruzeiro. Mas com a bola, naquela função ali, quase que de ponta direita, não vai funcionar, né, gente? Não vai funcionar. Juninho não tem cacuete nenhum para fazer nenhuma jogada por ali. Não dá. Eu acho que o Juninho tem que encontrar outras saídas para conseguir ser útil para o América na Série A. Não vive um bom momento, não é tão efetivo assim na marcação e, jogando mais avançado, não cria, não finaliza de maneira eficiente.
Esse lance da falta foi muito sintomático nesse sentido, porque foi uma achada ali, acho que também foi o João Paulo, né? Conseguiu achar o Juninho, entrando três caras dentro da área, e ele não chutou, não cruzou, devolveu a bola pro Fábio. Tipo assim, ali poderia ter saído um gol e a gente ter virado 2-0 tranquilo, né?
O Juninho é um cara que tá no América desde 2016, já tem uma história aqui, uma coisa muito bonita e tal. É, será que não tava na hora de fazer com ele igual o Rada fez com o Leonardo Silva, o Abicharada fez com o Belete, colocar ele como dirigente? Porque jogador não dá, não.
Acho que ele quer continuar jogando aqui.
Não, eu acho que não é assim também. Acho que ele é um cara que... ele, para mim, é muito sacrificado por esse sistema, porque o Lisca, para mim, escala ele muito na frente. Eu nunca vi o Juninho com esse cacuete para ser jogador de armação ou de criação. Não é. Para mim, o Juninho é um cara que deveria jogar um pouco mais recuado. Não sei se na posição do Zé Ricardo ele renderia bem, mas para mim ele tem mais cara de volante do que de quase que armador, que é onde o Lisca escala ele.
Na verdade, ele era um segundo para terceiro volante, assim, um terceiro homem de meio de campo, porque ele não é exatamente o primeiro volante, porque ele não é tão marcador, mas ele corria muito, né? Vamos pôr assim, no auge dele. E aparecer como elemento surpresa, de vez em quando, é uma coisa. Assim, é uma coisa o Juninho chegar, tipo, uma vez por jogo, às vezes duas, dependendo da situação, como uma jogada surpresa, era uma coisa. Agora, uma coisa é você contar com ele como uma opção ofensiva toda hora. Isso é que é o que virou a realidade, né? Ao invés de ser um elemento surpresa, ele agora é o elemento corriqueiro no ataque. Acho que esse está sendo o problema. E ele tem que contar que ele não é mais um jogador tão rápido e tão dinâmico quanto ele era em 2016, por exemplo, 2017. Ele, infelizmente, fisicamente tem caído por conta da idade, e aí isso atrapalha também o que ele tinha de principal, né? E acho que é um pouco onde ele perde.
E aí agora, falando um pouco sobre a pessoa que fez o comentário, né, depois da ilustre participação dele na semana passada, o Alisson ficou com medo de perder o posto de quinto elemento, já se colocou logo para participar do programa hoje, e eu que vim entregando os atestados aí também, você viu que a conexão voltou, então assim, tá todo mundo com medo de ser mandado embora em plena pandemia, e já tem o Gustavo que participou muito bem na semana passada aí,
no aquecimento. Deixa eu te falar,
o Jairo é o Lisca e eu sou o Léo Passos, meu amigo. O Jairo não me tira do
Mas só um comentário em respeito da polêmica que teve.
Nessa alusão aí, o Thales é o Juninho?
Não, o Thales é o Rodolfo. É o jogador que o Lisca não aguenta, mas vai lá e faz gol. Então a galera gosta. Então ele é obrigado a deixar lá. Sacanagem. Vamos lá. O Rainer, também nosso parceiro aí. Atuações de Sabino, Gustavinho e Toscano hoje excelentes. Ô, Rainer, você é fã do Toscano, que eu sei. Sua opinião vale 50% do Toscano, viu? Quando o Lisca tirou
o Toscano... Eu acho que o Rainer viu o jogo pela Bandeirantes, só pode.
Quando o Lisca tirou o Toscano, perdeu a movimentação do meio para ataque. Além assim, perdido.
Eu falaria, foi a melhor atuação do Toscano com a camisa do América, acho que desde o final da Série B. Acontece
desde o final da Série B tem quatro jogos.
Ele teve uns quatro jogos.
O Toscano tentou bater umas três faltas. Ele não conseguiu acertar o gol.
Isso tá desde aquele gol de falta que ele fez na Série B. Ele só bate pra fora. Mas se colocar os últimos cinco jogos da Série B que ele entrou e os jogos desse ano, esse foi o melhor jogo dele pelo América desde então. O que não é muita coisa, porque ainda assim, ainda que ele tenha se movimentado na medida do possível, porque ele tá bem lento, tá com o arranque de uma jamanta sem roda.
Nossa.
Primeiro que jamanta não tem roda, né?
Mas o...
Ele matou, o Toscano matou uns dois, três contra-ataques nossos.
Ele perdeu chances. Pra Série A não dá pra falar que ele perdeu essas chances. Você vai pegar o Flamengo, você vai pegar o São Paulo, você tá pegando o Palmeiras. Aí você tem uma chance dessa de matar o jogo, o Toscano vai e perde. Aí ele vai perder o jogo e aí abraço. Então você não pode contar com ele.
Nós estamos criticando o Toscano porque ele perdeu o gol. Nos últimos cinco jogos.
Não só isso. Perdeu o gol.
Não só isso. Mas beleza, mas vamos lá. Nos últimos cinco jogos aí, que jogada que o Alê criou, participou, finalizou com perigo?
Ele fez uma
jogada na marcação. Na hora que ele tá dormindo.
Muito mais na marcação, ué.
Não tá. Ele tá jogando muito mais na marcação porque ele não é efetivo lá na frente, Thales. Ele não consegue fazer nada.
Porque lá na frente tá cheio de gente, ué.
Ele tem liberdade, hoje um pouco menos, mas nos outros jogos ele tem liberdade ofensiva, assim como o Toscano teve hoje, só que ele não cria, ele não faz nada. Aí a gente fica na sensação de que ele tá só defendendo. Toscano criou, Toscano participou muito mais ofensivamente do que o Alê hoje.
Eu vi outro jogo.
Então, deve ter visto.
Aí Itatiaia também, viu, que Itatiaia elegeu o Alê o melhor jogador em campo. Eu não sei qual é.
Essa imprensa é difícil demais. Essa imprensa é difícil demais. Você vê a conversa com a imprensa ainda.
Mas assim, só falando, eu acho que o Toscano hoje criou algumas jogadas. Criou.
Não.
Só que ele matou mais do que criou. Eu acho que esse Muitas. É o problema. Ele participou de jogadas de tramas de tabelas ofensivas. Participou. Só que ele, infelizmente, ele prejudicou mais do que as jogadas que ele criou. Ah, que pese que o lance do gol saiu do pé dele. Diga-se passagem de um passe errado. Ele vai dar um passe pro Juninho, ele erra completamente, acerta o zagueiro, aí o zagueiro espana a bola pro Joseph e o Joseph marca. Tipo assim, do erro do Toscano saiu o gol. Mas, em geral, você coloca assim, ele participou ofensivamente? Sim. Errou mais do que acertou? Errou. Errou bem mais. O Alê tem jogado bem? Também não tem jogado tão bem, não. Ao que pese que o Alê fez um gol, nesse Campeonato Mineiro já, de cabeça, ele, em geral, também não tem produzido tanto. E é de se pensar se o Alê tem que jogar. Hoje, tipo assim, se colocar o meio de campo do ano passado, Zé Ricardo, Juninho e Alê. O Gustavinho tá jogando mais, ele merece ser titular no lugar do Alê. O Gustavinho joga mais que o Juninho, merece ser titular no lugar do Juninho. Tipo assim, ele é o melhor meio campista que a gente tem hoje. Se a gente fosse voltar com o time considerado titular os melhores, hoje você teria que tirar ou o Alê ou o Juninho pelo Gustavinho, por exemplo. E se contar que o Toscano mais à frente, fatalmente o Leandro Carvalho vai conseguir produzir mais do que ele, ainda que o Leandro Carvalho não produza tanto. E acho que até o Felipe Augusto também vai produzir mais do que o Toscano, ao que pese todo o histórico.
Felipe
Azevedo.
Felipe Augusto no Cruzeiro? Não. Hoje não. O rendimento dele foi ótimo pra gente.
Foi, ó. Ajudou.
Aí eu devo concordar. Ah, difícil bala, concordar, né? Mas é verdade. Voltando bala. Que jogadoraço, Felipe Augusto.
Diga-se de passagem, né? O Alisson falou que o lado esquerdo do Cruzeiro é o lado mais forte. É o lado que joga o Felipe Augusto, né?
O Alisson da imprensa, Felipe.
Agora imagina o lado da imprensa. Imagina o lado direito.
Eu sou pessoal da imprensa.
O Alisson Doné.
Nunca jogou.
O Doné jogou onde?
Jogou onde? Deixa eu ler aqui. Ó. O Bernardo Moreira está aqui falando. Ainda bem que o Cruzeiro deu chapéu na gente na contratação do Alan Ruscha.
E pensar que esse cara ganha tipo 100 mil. 100 mil
fez muito bem. 200, obrigado, 200, Cruzeiro. Não?
Cruzeiro, pra gente acho que é 620 que tá pedindo.
150 lá, até onde eu sei. O Marcos Vinícius tá aqui falando, Rodolfo tem que dar um desconto, jogou sozinho. O Ricardo Fernandes de Itaúna tá aqui falando que o Lisca demora a substituir sempre Léo Passos. Fato.
Não, discordo.
Não, pode ser o Vitão demora, também.
Não. O Lisca não demora pra substituir, não. No jogo de hoje, tudo bem. Mas ele não vem, não. Tanto é que no campeonato, se você for olhar os jogos do campeonato. Se você for olhar os jogos do Campeonato Mineiro, a gente tá falando justamente isso. O América tá melhorando no intervalo.
Isso tem mexido, sim, geralmente no intervalo. Ele faz uma no intervalo ou no início do segundo tempo, aí ele faz tipo, uma outra ali por volta dos 20 e coloca mais os outros finais já depois dos 35, 40. É de se pesar.
Nesses últimos jogos, não.
O que pesa muito.
No geral é muita coisa.
O que pesa muito é quem ele tem colocado, né? O Flávio hoje matou a gente, né?
Tem matado a gente, né?
Não, ele mata começando, melhorava quando ele saía. Contra o 13, ele, por sorte, ele não matou. Ele entrou ali, tipo assim, por mais que ele jogou pior do que o Sabino vinha jogando contra o 13, mas pelo menos ele não prejudicou tanto. Mas hoje voltou a ser o Flávio que a gente conhece, né? E aí, assim, eu acho que ele fatalmente vai perder espaço. Se for trazer meio-campista ali, em o Zé se mantendo, eu acho que é Zé e Sabino ali, e Flávio, sinceramente, não vai dar pra contar com ele, não.
Já vou mandar pro Boa, pro Tambinhas, pra algum time que será...
Coimbra.
Pode falar. Por favor, põe o Bala e Colatina. Eu tava todo feliz, todo alegre, vocês conseguiram me deixar baixo astral.
Por quê, bicho?
Põe o Bala e Colatina aí.
Você já tá com uma certa cara de ressaca, não fica triste pra compensar, não?
Nossa senhora.
Olha lá, a carinha dele.
Ah, só de lembrar que eu vou pegar minhas caixas de cerveja, eu já alegrei de novo. Continua aí, bebê. Deixa o bebê. Peraí, que eu tenho uma certa dificuldade com esse negócio de. Cadê meu bebê? Achei que tinha saído. Põe aqui meu bebê pra falar. Põe meu bebê pra falar. E ele quer falar, tadinho. Ah, até chamaram ele aí, ó. O Breno chamou meu bebê.
É, o Caçulinha mandou aí, ó. Tá todo cheio de graça.
É o Alisson Carecão.
Ele não mentiu. Eu não gosto que você. Não precisa criticar nossos ouvintes, não.
Tem certas verdades que não precisam ser ditas o tempo inteiro.
Entendeu? Ah, então tem muito tempo que você não participa desse programa, porque eles jogam na minha cara o tempo inteiro. Eles me fodem o tempo inteiro.
Ui, aí não.
Olha.
Se isso fosse verdade, esse programa passaria no Xvideos, e não no YouTube e no Facebook.
Mas só por curiosidade, vocês estão com desejos eróticos no gordo aqui? Que porra é essa?
Você tá doido, meu filho? Para com isso, que nojo. É, ajuda aí.
Mas aqui, deixa eu mudar o desviar a prosa aí, porque a prosa ficou ruim. É, só sobre o Flávio, eu queria falar um negócio, que eu também, eu pego um pé dele lá no Soldeca, aliás, deixa eu fazer meu jabá aqui, curtam lá, youtube.com/soldeca, já tem o vídeo lá do pós-jogo de hoje, terminando aqui no Decadentes, vai lá e confere. E não fala nada Soldeca. Não, Thales. E
aí... Soldeca com K, viu, gente? Deca com K. Não, D-E-K-A. Deca, Soldeca.
Procure no YouTube. É a mesma marca da privada da sua casa aí. E aí...
ótima analogia.
Mas aí eu queria falar... Deixa eu falar, porra.
Eu vou até me pôr no...
Mas aí eu queria falar sobre o Flávio, porque eu também pego no pé dele lá, e a gente precisa lembrar que o Flávio tem 20 anos de idade. 20 anos de idade. Então ele é um jogador que teria quase que idade para disputar a Copa São Paulo. Eu concordo com todas as críticas, eu também as faço lá no Soldeca, e o Flávio realmente está com um desempenho muito abaixo, mas a gente tem que ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência. É um jogador de 20 anos, ele é mais jovem, inclusive, do que o Sabino, então é um jogador que ainda tem aí potencial para desenvolver, acho que precisa ter um pouco mais de intensidade nos jogos, tem muita coisa a desenvolver. Não sei se o Lisca vai conseguir fazer o Flávio crescer seu futebol, não sei se de repente um empréstimo seria uma boa opção, como citou aí o Jair, mas é só pra gente sempre ter em mente quando for criticar o Flávio, que ele tem 20 anos de idade.
Não, mas não é até, não é uma crítica assim, não, ele não serve mais pro futebol, tem que encerrar a carreira. Ele mostrou predicados no começo dele, quando ele teve chance, o problema é que ele regrediu. Eu acho que isso pode ter uma série
de... E existem outras opções melhores hoje.
Então, já que existem outras opções... E a questão é, do jeito que ele vem jogando, e levando que a gente vai jogar uma Série A, eu acho que não dá pra contar com ele, esperando que ele, tipo assim, melhore da água pro vinho esse ano, jogando uma Série A, que pode ser até muito pesado e pode ser até ruim pra carreira dele. Se ele tiver que... Imagina se ele vira opção... que seja, o Zé Ricardo machuca, às vezes o Sabino também, aí tem que jogar com o Flávio, aí o Flávio joga ali uns jogos, a gente perde, a gente joga muito mal, não dá conta, meio que crucifica ele, a chance de dar a volta por cima é até pior. Então acho que às vezes emprestar ele para um time de Série B, né, ele vai, joga, faz um campeonato legal, aí ano que vem a gente vai e reaproveita, é mais inteligente nesse momento, do que às vezes insistir com ele e acabar queimando. Penso até que o Lisca já deve estar vendo isso, porque ele... O Sabino já foi titular nos últimos dois jogos. Então, assim como ele comentou que o Thales foi mal contra a Caldense, e por isso ele foi poupado. Não nos comentários. Nos comentários, o nosso Thales foi brilhante. O Thales, lateral, infelizmente, não foi bem. E ele preservou ele nesses dois jogos para poder não evitar de queimar, já que é um jogador que ele está apostando para esse ano ainda. Ele pode fazer o mesmo com o Flávio. Só que como o Flávio tem bons jogadores nessa posição, pode ser o caso, às vezes, de emprestar ele mesmo e deixar ele... melhorar e voltar ano que vem com mais rodagem, uma outra perspectiva, e a gente poder aproveitar ele melhor.
Isso aí. Deixa eu...
Só um comentário bem rapidinho, assim, depois que você colocou o óculos, ficou só uma mistura de Clark Kent com o Jô Soares, cara. Ficou bom, gostei. Segue
muito
o jogo.
Obrigado, Thales. Muito obrigado. A idade vai pesando e achei prudente usar. Geralmente... Claro.
É o Clark misto quente.
De vez em quando eu uso para trabalhar. Vamos lá. Hoje nós temos muitos comentários e deixa eu fazer uma passada um pouco mais rápida aqui. O Marcelo Consolari está aqui falando que o primeiro tempo de hoje foi bom, mas no segundo o time caiu muito. O jogo de hoje não vale de parâmetro para A, mas foi o mais difícil da temporada, pois eu acho que o jogo contra o 13 foi o mais difícil. O Breno está aqui falando que quer ver o nível dos 8 que vão vir. O Adolfo está falando que eu estou com anos em festa e o Thales está 1.
Os outros que vão vir, Cardoso, Nixon, Michael.
Boa. Deus me livre. Suélito, Chacal Tropa Metal tá aqui, coitado do Tigrão, depois que a gente passou aquele vídeo da depressão dele aqui. O Zé Alves Aguiar tá dando um salve aqui pra gente, tá falando que nas redes aí só a Mariada colocando defeito, que tá tudo aqui, nós aqui, nunca é mérito nosso, sempre é deles, né? É demérito deles. O Zé Alves aqui tá falando que agora aproveitar esse tempo pra botar as barcas que vão chegar, de repente, ó, pode ser uma alternativa, vamos ver que barca que vai ser essa também, né? O Igor Maxevedo está falando que Cruzeiro e América hoje se enfrentarem na Semis, o América seria favorito. Eu duvido que o Cruzeiro chegue na Semi, mas vamos que vamos. Dinheiro vai ser pouco para o Ademir e Messias. Vamos ver como essa negociação aí está complicada, né? Vamos ver. Já chamaram o Salum da tumba, quer dizer, do sarcófago, né? Igual o Munhá lá no Thundercats, né? Ele está lá descansando, os caras chamam ele para ele lá resolver os problemas da turma.
Ô, Jairus, rapidinho. Realmente, assim, o Ademir não tem mais clima para ficar no América. Acabou. Agora, o Messias, se for o que eles estão falando aí, que o Ceará já fechou com ele por 200 mil, o América não podia fazer uma gracinha e pagar esse salário do Messias, não? O que vocês acham?
Eu acho que, a julgar por posição, por exemplo, vou colocar assim, o Messias é um zagueiraço, é nosso melhor zagueiro, disparado. O Bauerman é um zagueiro com um bom potencial. O Ricardo Silva não é zagueiro de potencial, mas é um zagueiro relativamente seguro. O Anderson é que é meio porra louca, não dá pra saber o que vai contar com ele, né? Porque ele pode fazer um jogo super seguro e pode encrespar com alguém e resolver dar um pênalti, assim, estilo zagueirão do Cruzeiro hoje. Então é um cara que a gente tem que tomar cuidado. 200 mil para um zagueiro, colocando no nosso clube, nossa condição, que não paga 200 mil geralmente para ninguém, dificulta. E se eu fosse gastar 200 mil com alguém, eu gastaria 200 mil num travante muito bom, que eu tenho certeza que vai fazer tipo de 10 a 15 gols na Série A, pelo menos.
Tem dois pontos, né? Primeiro, qual seria esse atacante de 200 mil que faria os 10 gols que a gente ia trazer? Né?
Não.
E eu acho que e o problema que eu acho também grande é que, por mais que a gente tenha um zagueiro que passa de ano, o Bauerman que tem potencial, é diferente você ter o Messias na zaga, né?
O problema é o seguinte: não paga agora. Aí vai chegar no meio do campeonato, traz os Paulão da vida.
A questão, o cuidado nosso é o que vai vir em troco. Porque, tipo, acertaram com ele por 200 mil, mas não estão acertando com a gente ainda. Falaram que é uma compensação financeira com dois jogadores que são, assim, eles seriam, fatalmente seriam titulares aqui, porque são posições que a gente está bem carente, né? Que são os atacantes de ponta. O Baixola, aparentemente ele é bom, só que ele é meio de lua, assim, aquele jogador que joga bem, mas não tem muita motivação, então também fica muito jovem.
Mas você viu ele jogando ou é só pelo que o pessoal lá do treinador do Ceará falou pra você?
Eu vi jogando há mais tempo, né? Então eu fui pesquisar na fonte, né? Escutei da fonte de jornalistas lá do Ceará. O outro não, o outro é um centroavante estilo Felipe Augusto, estilo Felipe Azevedo. Não faz. É atacante beirada que não faz muito gol. Gosta só de dar passe. Ele é rápido, joga pela beirada e perde muito gol.
Se ele gosta de fazer gol, a América vai trazer.
Na hora.
Aí você tem que pensar, seriam jogadores que iriam agregar no nosso elenco hoje, mas também não é exatamente esse tipo de jogador, a gente consegue em outros clubes. Então não é exatamente uma prioridade tão grande. O que tem que ver, o Messias eu acho que é mais centrado. Então se não der certo, é sentar com ele e falar assim, olha cara, é o seguinte, se eles iam oferecer 200 mil, infelizmente 200 mil a gente não consegue. Mas vamos renovar aqui por 150 então, a gente coloca mais um ou dois anos de contrato. Se chegar uma proposta de X milhões, a gente promete que aceita.
Se ficar na Série A, a gente dá mais uma beirada aqui.
A questão é, como se manter, o orçamento deles é muito maior. Então, oferecer um salário de 200 mil reais para um zagueiro para o Ceará hoje não pesa tanto na folha quanto para o América oferecer. Mas se a gente for mantendo a Série A para o ano que vem, o orçamento aumenta. Se for mantendo, vai aumentar mais. Então faz um contrato. Olha, vamos o seguinte, esse ano a gente está aqui 150, mas vamos colocar aqui uma premiação X se permanecer na Série A. A gente coloca uma cláusula aqui de X milhões de venda para se um clube chegar querendo pagar, para você poder aumentar o salário e tal, conversa com ele, eu acho que ele toparia. Ele entenderia mais o lado, porque também é a questão, ele tem contrato com o América um pouco mais longo, ele é um jogador valorizado, é um zagueiro que seria titular na maior parte dos clubes de Série A, hoje. Então, assim, daria para o América conversar assim. E aí, talvez eles, pensando, já que o América, ele voltou mais pianinho, né, depois da experiência dele no Rio Ave, talvez ele topasse. Não ganhando exatamente tudo que oferecendo para ele, mas com uma perspectiva de aumentos salariais, de prêmios e tudo, que podia ser interessante para ele também. Prêmios até, colocando às vezes Copa do Brasil, tudo que pode ser vantajoso. Eu acho 200 mil muito, mas eu acho que daria para...
Eu acho pouco para o que o Messias representa, principalmente que você vai reforçar o Ceará, que é, querendo ou não, é um concorrente nosso para ficar na Série A. Para mim, tem que investir no Messias, sim.
E vide hoje que é o nosso parador de pênalti, né? E por mais que ele não tenha batido tão bem assim, ele faz, e o Léo Passos, que era o outro que não tinha perdido, mostrou que nem isso ele tá fazendo bem mais, né? Então a gente não pode perder o nosso cobrador de pênalti também, não, porque a gente custou achar um que não perdia, aí quando achamos, não podemos perder ele, né?
É, verdade. Deixa eu seguir em frente aqui, gente, que a gente tem muitos comentários ainda. O Paulo Braga tá aqui falando que hoje caiu uma máxima, que o Léo Passos sabe bater pênalti. O Alex Denner tá aqui falando se a gente sabe sobre a proposta, até onde eu sei é o que o Felipe falou aí, é uma mixaria. Mais jogador, então isso aí é o que está sendo acertado aí, tanto com o Palmeiras quanto com o Ceará, no caso aí de Ademir e Messias. Zé Ricardo, não sei exatamente o que está rolando.
É, o Zé Ricardo parece que é só um problema de joelho mesmo, ele parece que não tem proposta, pelo menos não estão ventilando nada, né? Uhum. É, com relação ao Messias, aparentemente é só o Ceará agora. É, o Bahia contratou dois zagueiros recentemente, então acho que eles não vão trazer mais. Então acredito que o interesse do Bahia no Messias já não vai rolar mais. Aparentemente hoje é o Ceará e às vezes talvez outro clube que esteja monitorando a situação. Pelo menos é um clube só interessado. O Ademir o Ademir, infelizmente, ele... Eu acho que...
Ademir já era. Não tem que pensar em Ademir, não. Deixa embora. Isso.
Se só não tivesse jogado, porque tinha uma proposta, talvez, mas tivessem contornado de uma maneira melhor...
Ele conduziu errado o trem.
Mas, ele foi...
Esse que amou, acabou. Ruim,
e o Alencar terminou com a situação. Porque ainda que, tipo assim, que desse uma coisa estilo... Deu com o Messias, que não deu certo, teve que voltar. O Messias não criou caso, então foi ok. O Ademir não, agora tem toda uma rusga dele com o presidente que vai ser difícil voltar, e a torcida tá muito puta com ele também. Aí o Ademir perdeu o clima. Eu acredito que a gente vai acabar negociando, não ia ser muito dinheiro pro contrato dele expira no final do ano, agora ele não vai querer renovar de jeito nenhum, então assim, agora tem que sair pelo que der mesmo. Eu só espero, e aí realmente, já que a negociação com o Palmeiras, eu espero muito que o Palmeiras não esteja oferecendo o Léo Passos pelo Ademir, porque...
O Léo Passos já é nosso, gente. O Léo Passos tem contrato de 3 anos. Anos de empréstimo com a América, que é o tempo que ele tem de contrato. Sim. Com o Palmeiras. Então é como se ele fosse da América já. Ele expira o empréstimo livre, então ele é como se fosse da América.
É, mas assim, hoje com o empréstimo, supondo, pode ter uma cláusula de retorno. Pessoal, infelizmente não quero mais, toma é seu.
Quem vai querer retorno disso, senhor? A cláusula do Palmeiras deve ser eu não aceito o retorno.
Nada. É igual o contrato de apartamento. Você tem que ficar um ano, pelo menos. Depois de um ano, você avisa com o mês, avisa o prévio, você pode mandar de volta. O Léo Passos tem que ser um contrato tipo assim. E aí, acredito que daria pra devolver no final desse ano, por exemplo. Agora, se ele virar, é capaz de estruturar o contrato, né? Esse que é o problema. Aí vai, renova mais 3 anos ainda com ele, fudeu.
Sim, agora só 30 segundinhos aqui, já é pra você continuar. Mas é só porque eu falei lá no meu vídeo do Soldeca e quero falar aqui. Ademir, concordo com o Thales, já era. A gente tem que preocupar com o contrato do Gustavinho. O América tem que preocupar desde agora com o contrato do Gustavinho, senão daqui a pouco é ele que vai estar nessa situação.
Isso aí, também concordo. Tem que olhar o contrato dele. Acho que eu olhei isso, acho que está 2022, eu acho. Se eu não me engano, mas eu acho que precisa renovar.
2022,
assim.
Eles renovaram no final do ano passado.
Isso. Já está na hora de melhorar isso aí, porque a multa é proporcional ao salário aí. E pode segurar esse menino aí que ele tem bola, viu?
Porque se jogou assim hoje contra o Cruzeiro, possivelmente ele vai jogar bastante na Série A aí, e aí vai complicar, né?
É.
Porque vai começar a ser visado.
E o Ademir, exato, que se foda.
Daqui a pouco tá na patrocinense da vida. Praga de americano fica, nós sabemos.
Tomara.
Bernardo Moreira tá aqui. Juninho é a alma desse meio de campo do América. E não me vem justificar com números, porque ano passado os números do Sávio eram os melhores do time. Olha aí, o Bernardo... Anticientífico. Estamos de olho, viu, Bernardo?
Em números de colatina, o Sávio...
foi craque.
Foi. Serjão tá aqui, ó. O que falta ao Salum sobra no Alencar. Essa vibe de se emocionar, típico de torcedor, que empolga a gente. Mas o que falta no Alencar sobra no Salum. Profissionalismo, saber lidar com essas situações. Ainda bem que temos Juninho, embaixador Juninho, para pôr os panos quentes e focar no futebol. Lucas Castro tá falando aqui que é novo na página. Bem-vindo, Lucas. Mas aqui embaixo ele pergunta se a gente também está no YouTube. A gente está no Facebook, ele foi por onde ele conheceu a gente, e a gente também está no nosso canal do YouTube.
Até aproveitando, Lucas, tem um canal também lá no YouTube, é Sou Deca com K. Deca com K. Acessa lá.
Babaca, né, velho? Impressionante. O Gui Play está aqui falando: ó, 1x0 foi pouco. O elenco do Cruzeiro é timinho. O Lucas aqui tá na vibe do Thales perguntando quando é que vai ter gol do Ribamar.
Hoje tem gol do Ribamar.
Deus me livre.
Dia que tiver gol do Ribamar, não vou poder participar dessa merda aqui, não, porque vocês vão me cortar.
Nossa, olha, ninguém aguenta, velho.
Ô, Jairo, só um adendo: que os números do Sávio não foram os melhores.
Segundos.
Parece que o Felipe tomou alguma coisa que esse negócio que a gente falava, minha mãe falava quando era pequeno, toma água de maritaca, pra você falar mais.
Não, só falar assim, o Sávio, ele está atrás do
Dom Paulo. Eu tô achando já que ele pode criar um spin-off pra ele, que aí fala quando quiser, igual esse aqui de baixo, aqui, ó, fica falando o tempo inteiro, igual aqui, ó.
Tá me expulsando do programa, Thales? Poxa.
Você quer a cabeça dois, me expulsa desse programa todo dia. Então tem que ser assim.
Eu aqui te defendo, te elogio. Recebo isso em troca?
Olha lá, o Bernardo aqui, ó, mais uma opinião polêmica. O Arce engoliu os integrantes do Decadência nessa avaliação do Alê. Você faz, se o Arce não tivesse engolido o Thales, ele ia caber aonde, meu filho?
Na sua língua, ô boboca.
Engoliu e cuspiu de volta.
Uma, peraí. O mais legal de tudo é a grafia errada do menino Alisson.
Não, mas escrever o nome do Alisson errado faz parte da peça de piadas internas. O Alexandre Gomes, precisamos de um bom goleiro, dois laterais e atacantes com faro de gol. Série A pintou lance de gol, não pode perder. Diz o Alencar que não tem dinheiro, gente. Não tem dinheiro, não adianta pedir jogador, caro que não vai ter, não. Eu tô triste. Essa semana pintou o áudio do Márcio Vidal e o áudio do Alencar, me deixaram triste, viu? Me desanimaram. Fiquei bolado com essa história. Peraí, deixa eu catar aqui. Peraí.
Que bosta.
Tá, não, eu tô... aí, ó.
Certo. Não, eu tô aqui. Tá, pior que tá mesmo, velho.
Ô, Jari, enquanto você procura...
O Lucas Nassif, o Flávio começou bem, mas jogando como segundo volante. Hoje o Lisca coloca ele muito como primeiro volante no lugar do Zé Ricardo. Será que o erro não está na escalação? Teve jogo que ele jogou de segundo volante com o Sabino de primeira e ele foi tão ruim quanto. Não é isso, não?
Hoje ele entrou como segundo volante e foi um desastre.
E verdade, hoje também.
O ele Júlio pisou César... na bola, né, Felipe? Pisou na bola.
Derrota, velho.
Que
O Júlio César Reis está aqui, ó. Melhor programa de esporte do YouTube. Feliz demais com a vitória. Quanto que foi o placar da enquete? Daqui a pouquinho nós chegamos lá. O Rainer tá aqui agradecendo aqui, tá aqui falando de Hernani Brocador e Júnior Dutra livres no mercado. Júnior Dutra fez uma Série A ótima pelo Havaí.
Mas o Havaí não tá na Série B? Jogamos pro Havaí ano passado, não. Jogamos, hein?
Foi ano passado, tem mais tempo.
Então traz o Romário. O Romário fez uma ótima Série A pelo Flamengo em 96.
E o Francisco Valadão está aqui falando: para mim, o América deveria falar para os interessados nos jogadores que o preço é X, não aceitamos jogadores no negócio e pronto. O Salão falou, inclusive, que só saía com dinheiro no bolso, mas ao que parece, o problema é que a turma chega também direto no jogador, no empresário, e começa a falar, né? E
aí... se fosse assim, o Messias tinha jogado hoje já. Simples.
Pois é, então é complicado, cara. Assim, o time, com a Lei Pelé, o time fica muito vendido, cara. Entendeu? É complicado essa história toda aí. Né?
Mas deixa eu perguntar pra vocês que entendem. Se o América não aceitar a negociação, o Messias tem que continuar na América, não?
Sim.
O contrato é com a América.
Então, a conta da CBF é o seguinte. Se no contrato tem uma multa. Lá fala que a multa pro Messias sair é, sei lá, 100 milhões. Vou dar um valor assim, doidão. Aí, se o time chega e fala, senhor Salum, não, ô Alencar, 100 milhões não dá. Vamos negociar 20, vamos negociar 15, vamos negociar 5 mais 2 jogadores e tal. Porque o do contrato, se o cara pagar o do contrato, não tem coré-coré. Simples assim. Ele vai lá, depositou, no outro dia ele vai no BID e registra, entendeu? Internacional, por exemplo, a conta base da Lei Pelé é 100 vezes, você pega o salário, multiplica por 13,3 e multiplica por 100. Então o cara ganha 100 mil reais por mês. Então se ele ganha 100 mil reais, multiplica por 13,3, vai dar 1.330.000. Você multiplica isso por 100, você vai ter 133 milhões de multa. Esse é o valor base da CBF. Não pode, esse é o máximo, essa é a multa máxima que você pode pôr num contrato. Mas digamos que seja a multa máxima, 133 milhões. O cara, se o cara depositou o dinheiro, no outro dia ele registra no BID. O clube não tem que concordar nada, entendeu? No caso do Ademir, é a mesma coisa. Deve ter uma multa lá no contrato do Ademir falando que libera o Ademir por, sei lá, 30 milhões. Se o Palmeiras for lá e depositar 30 milhões, não tem conversa. No outro dia, o Ademir aparece lá, ele registra no BID, acabou. A conversa tem para não pagar a multa, entendeu?
Ah, e diga-se de passagem...
Anota aí que vai cair na prova, viu, Thales?
Só uma correçãozinha, Jair, que é o seguinte, não é que o clube paga a multa, a gente acaba repetindo isso, mas quem paga a multa é sempre o jogador.
Claro.
Tem uma questão que é o seguinte, vamos supor que, sei lá, que o Nova Iguaçu conseguiu os 15 milhões do Ademir, então não é assim que o Nova Iguaçu vai lá pagar os 15 mil e o Ademir é obrigado a ir para lá. O Ademir tem que concordar com o clube que ele está indo. O Ademir não é um bom exemplo, porque é claro que ele vai concordar, porque ele está querendo sair. E aí é o jogador que paga. Claro que com o dinheiro do clube, né? O clube que vai pagar, claro, que vai desembolsar. Mas quem rompe esse contrato por meio da multa é o jogador, porque quem tem o contrato com a América é o jogador.
Sim, claro. É interessante colocar isso, mas é isso mesmo. Quem fez o contrato foi o jogador. Mas a conversa toda é isso. A conversa é para não pagar a multa inteira. Simples assim.
E no que pesa, o problema é que, assim, em tese, um clube não pode fechar um contrato com o jogador, a não ser que seja naqueles 6 meses finais. Então ela vai abordar o jogador já para negociar o contrato que ele vai receber sem ter com o cara vinculado ao clube. Isso não pode. Só que o pessoal faz isso, não tem muita coisa que impeça, como num sistema de, olha, eu vou te pagar X, força a sua saída aí, conversa os caras a aceitar por menos, que não sei o que vai ser tal. E aí o cara faz mais ou menos, joga mais ou menos tipo o Ademir, fala assim, ah, não quero jogar, não tô com cabeça, porque a proposta é muito boa e tal. E vai por aí, né? É o clube, às vezes, diminui. Se não é um clube que tá bem solidificado e que o contrato vai ser mais longo, acaba cedendo, né?
É, isso, o América, por exemplo, ele tem pleno direito de fazer o seguinte, botar o Ademir treinando até dia 31 de dezembro de 2021. Bota, ele vai todo dia, vai treinar e tudo, ele vai ficar lá. E não tem nada errado com isso, não tem nada fora da lei trabalhista, nem nada disso, não. Né? Ele está cumprindo o contrato dele, ele não é obrigado a ser escalado, ele não é obrigado a. O clube é obrigado a permitir que ele vá todos os dias e treine. Agora, não é obrigado a nada além disso, na verdade, né? E da mesma forma, é obrigação dele ir lá treinar enquanto ele tem contrato com o clube. Né? Vamos para a Bala e Colatina, gente? Que a gente já está com uma hora bem avançada aí, todo mundo está entusiasmado, mas senão a gente vai ficando aqui. Nós temos aí 2 balas e 2 colatinas, né? Aí o Lucas, ó, Telecurso 2000. Negociação de jogadores.
Módulo 1.
Vamos lá, então. No jogo contra o 13, vamos começar pelo Bala. Eleito Bala da galera aí, ó. Diego Ferreira, que fez o gol, com 40,6%, seguido de Leandro Carvalho, com 25%, Messias, com 20,3%, e Rodolfo com 14,1%. Vamos agilizar que a gente faz mais rapidinho. Eu não acho que é um jogo que tenha muito Bala, não. Vou no Diego Ferreira mesmo. Felipe?
Ah, pelo jogo ali, eu acho que eu vou de Diego Ferreira também.
Beleza. Thales?
Diego Ferreira.
Fez o gol. Classificou e tudo. Lucas?
Foi um jogo bem bom. Vou de Diego Ferreira também.
Foi um jogo ruim pra desgraça, sim. O Alisson?
Ah, só porque não tem convicção, eu não vou deixar ele ganhar com todos os votos, não. Vou votar no Rodolfo.
Tá certo. Colatina. Bom, Colatina tiveram hoje sempre. Colatina da galera. Eleito aí, ó, por quase aclamação, Ademir com 73,1%. Esse aí a gente pode fazer até um comentário, não tem jeito não. Ademir, pela molecagem, que aquilo foi molecagem, sim, foi coisa de empresário. Inclusive a explicação dada, postada no Instagram dele, foi colocada enquanto estava em voo, de acordo com o Alencar. Então é coisa de empresário e ele tem que deixar de ser trouxa e entender que no final das contas o empresário é o atravessador e quem paga as contas dele é o torcedor. Então ele não pode ser moleque desse jeito não. Ademir. Felipe?
Eu colocaria um voto conjunto em Ademir e Alencar pela situação toda. Eu acho que o Ademir foi muito errado na condição toda do que aconteceu. Mas o Alencar, enquanto presidente, também não fez certo. As declarações que ele também não foram certas nessa. Então, acho que a Colatina pode ser a dupla em si, pela Movuca e todo o bafafá que se criou em torno disso. Né?
Nome bom de dupla sertaneja, Ademir e Alencar. Thales?
Eu vou de Léo Passos.
Sempre.
Porque penso que o pior do jogo foi o Léo Passos.
É verdade.
Essa situação toda. Mas no jogo.
Se outro rapaz aí que vocês estão falando, nome, nem joga mais na América, eu quero que se dane.
Lucas.
Eu vou de Ademir também, e além do que o Jair falou sobre o negócio do voo, a versão do Ademir se faltou e tinha uma pessoa de dentro da América que tinha falado para ele não se representar. E o Alencar falou depois que ninguém da América falou isso para ele. Então foi um ponto pior ainda que comprou pro Ademir. Né? Então, vou de Ademir também, foi muito feio isso que ele fez aí.
Foi mesmo, foi de fato. E o seu Alisson?
Eu vou de Ademir também, e porque ele ainda criou a expectativa falando que ia dar a versão dele, que não sei o quê, e soltou uma nota aqui, ó, Ademir, vamos combinar, né? Pelo amor de Deus, que desculpinha fajuta. Agora, sobre a questão da postagem na hora do voo, tem como planejar o post, então pode ser que tenha sido ele. Acredito que não, mas que pode ser, pode.
O cara engraçado, pode planejar engraçado que o post até um tempo atrás, ele nem... Antes, quando ele participava do Decadentes, ele nem gostava de rede social. Agora ele já sabe até de programação de rede social. O mundo dá voltas, Jairo.
A gente evolui. Só o Léo Passos que não.
Evolui para rede social.
O Léo Passos dá passos para trás, só. Eleito, então, Diego, Diego Ferreira na bala e Ademir para a Colatina. Ademir ganha um abraço do menino Alisson Fernandes. E
vai ser o primeiro que vai sair de verdade, né?
Diego Ferreira. E o Diego Ferreira ganha um abraço do Thales. Bala do jogo de hoje. Opa! Então vamos lá. Bala da galera. A gente teve pouco tempo de voto, mas ainda assim deu uma disputa boa. Foi eleito aí, ó, menino Sabino com 35,6%, seguido de Gustavo com 33,3% e Joseph com 22,2% e Anderson com 8,9%. Ó, eu já votei muito do Gustavinho, tá com moral com a gente. Eu vou
votar não curti o último post, não.
Ah, não? Então tá, foi mal.
Ele tava no voo.
É verdade. Meu, hoje eu vou de Sabino, cara. Fez um partidaço hoje. Tá pedindo passagem demais da conta, então vai de Sabino. Felipe.
Olha, eu acho que os dois melhores em campo hoje foram Sabino e Gustavinho, mas o que o Gustavinho fez ainda me impressionou um pouco mais. É, o Sabino jogou ao fino da bola, mas acho que a personalidade do Gustavinho, 19 anos, jogar o que ele jogou hoje, sendo o principal responsável por ter dominado o Cruzeiro ofensivamente, foi de impressionar, então eu vou de Gustavinho.
Beleza, Thales.
Eu vou de Sabino, principalmente que ele jogando bem e o Flávio não volta, né?
Importante. Lucas.
Eu vou votar no Gustavinho, em linha do que o Felipe falou, né? Personalidade do... Então o Lisca usou o termo que eu já tinha estreado antes, mas o Gustavinho debutou hoje. Acho que se for um cara que manter essas boas atuações, é um cara que a gente pode pensar para a Série A e é o que a gente queria ver no Mineiro, né? Acho que foi bom, vai ser bom ver o Gustavinho evoluir.
Show. Alisson?
Eu vou de Sabino. Achei que... Eu costumo ser crítico do Sabino, mas o que ele jogou hoje é para não deixar nenhuma dúvida na cabeça do Lisca.
Você tá numa ferrovia, Alisson?
É o Jair.
Não foi aqui, não.
Foi aqui.
É o Jair.
É o celular tremendo.
Ele tá querendo me sabotar.
Foi mal. Então, ó, eleito Sabino. Olha aí, ó. Post novo, pessoas novas, né, Thales?
É.
Sabino eleito aí, bala. Vai ganhar Sabino um abraço no Thales. E Colatina. Bom, Colatina da galera. Gente, até dia de vitória em clássica, até sacanagem votar Colatina, mas é preciso. Eleito aí, ó, com grande vantagem, Léo Passo com 64,7%, seguido de Flávio com 23,5%, Toscano com 8,8% e Juninho com 2,9%. Gente, todos os colatinas desse ano ficaram entre Léo Passo e Flávio. Não teve um que abriu uma alternativa assim, cara. Impressionante. Mas hoje o Léo Passo foi ainda pior. E olha que o Flávio pisou na bola, literalmente. Eu vou no Léo Passo, cara. Felipe?
Léo Passo, sem sombra de dúvida. Ele conseguiu... Ele jogou tão mal quanto se espera dele. A diferença é que ele conseguiu fazer mal a única coisa que ele fazia bem. Então, é ele.
Thales.
Eu vou de Léo Passo, principalmente, porque assim, se você ganha de 2-0, você elimina qualquer tipo de discussão sobre o jogo. 1-0 vai ficar na cachoadeira que o gol foi irregular, o caralho, a 4. Muito mais por isso.
Lucas.
Léo Steps, foi corrigido semana passada. Vou de Léo Step, porque então não tem como. E quem sabe, nós já tivemos uma sequência boa de colatinos pro João Paulo, depois se tornou o nosso bom lateral esquerdo. Quem sabe aí, depois de emendar o 15º colatino consecutivo, Léo Passo também consegue ser um jogador razoável.
Pelo menos já tirou da titularidade, pelo menos. Acho que o Colatina tem servido aí para tirar da titularidade o Léo Passo.
E novamente, quando o Alisson for pagar os abraços no Léo Passo, você é capaz de ficar agarrado uns 50 anos, né?
Fato.
Eu tô fora.
Alisson, seu voto de Colatina então, meu filho.
Oh, eu acho que eu tinha que votar em vocês, porque dia que ganha clássico, não tem Colatina, não, meu amigo. Meu voto é nulo. Nós ganhamos clássico.
Mas o Léo Passo, a gente tem que abrir essa possibilidade pra ele, porque mesmo em clássico, o cara perde um pênalti clássico, merece um Colatina, filho. Merece quase. Muito um Colatina.
O jogo contra o Cruzeiro não é mais clássico, é time de Série B.
É verdade, tem razão.
E outra coisa, Jairo, o Léo Passo foi titular contra o 13, tá? Seu comentário aí foi meio certo, meio errado.
É, isso, mas aí foi porque pegou de surpresa o Lisca, né? O Lisca não tava preparado pra de repente ter que colocar o Léo Passo, né?
Tava
assim, é especializado, Lucas. Você
foi cortado, rapaz.
Mas ele tá só me sacaneando.
E eu não sei se o Thales e o Jairo mirou no Thales e acertou o Alisson, mas fica sentido.
Eu mirei alguém. Alguém foi atingido.
Bom, mas nos esportes especializados ali, depois de ter cortado o Alisson, né? Nosso querido América Montes Claros Vôlei, depois de uma virada histórica no meio da semana, na partida 2 ali dos playoffs, virando para cima do Taubaté, 3-7-2, infelizmente hoje encerrou a participação na Superliga, perdendo por 3-7-0. Estava tudo indo muito bem, o time estava empolgado, engajado, depois uma virada histórica ali, até que o Alisson foi anunciado para ser participante do programa nesse domingo. Entre a vitória no clássico e a vitória no vôlei foi unânime, né, que era melhor ter ganhado o clássico do que o vôlei, então a América acabou por perder por 3-7-0. Fez o primeiro set muito ruim, o segundo e terceiro set já mais equilibrado, mas infelizmente perdemos o vôlei e demos adeus numa temporada que foi bem melhor do que a última, né? Eu acho que o projeto do vôlei começou muito mal, mas esse ano deu bons sinais de que pode fazer um time ali minimamente competitivo. E no futsal, na semana passada a gente trouxe aqui, até o América publicou, o Thales chamou a atenção para esse fato, o time futsal voltou a treinar, né? A gente e anunciaram que essa semana eles divulgariam o restante do calendário da segunda parte do Campeonato Metropolitano, que a gente jogou no final do ano passado, mas depois de ter entrado aí na onda roxa, eu acho que muito dificilmente... Vão de fato não divulgar as datas essa semana, muito dificilmente vão divulgar as datas, né? Deve esperar um pouco para voltar no Campeonato Mineiro. Bem, aí. Agora fui eu que fui cortado. E o Jair foi falar no mudo ainda, tradicionalmente.
Foi mal. Bugs da ferramenta aqui.
Mas o Instagram do América de Futsal voltou a postar alguns vídeos de treinamentos, etc. Ainda estamos em luto pela não retorno do Batata, nosso ídolo do futsal, não tá sendo relacionado, não foi divulgado nessa volta do elenco para o primeiro semestre desse ano. Mas assim que a gente tiver mais informação, a gente traz aqui sobre as próximas etapas do Campeonato de Futsal também.
Tem vaga para o Léo Passo lá, não? Ou lá no vôlei?
Não, se fosse o Léo Manchetes... Ou o Léo Sax, talvez, mas nem pro vôlei o menino Léo Passo tem espaço.
Sérgio, aqui tá fazendo uma constatação aqui importante. O Thales está sentado numa gangorra, não para de balançar. Se você soubesse no que ele tá sentado, você ia ficar emocionado, Sérgio. Tá?
Nota-se que há muito tempo o Sérgio não vê nosso programa, né? Eu não fico quieto.
Esportes especializados com Lucas.
A cara do Thales. Fazer o quê? Direito de resposta no próximo programa, tá bom? No que você tá sentado. Então, moçada, é isso aí. Futebol mineiro paralisado até segunda ordem, a princípio 15 dias, né? E a gente não, portanto, não teremos programa, a não ser que tenha uma novidade muito grande aí para domingo que vem, né? Mas a princípio não teremos programa na semana que vem. E voltamos assim que voltar ao futebol. Não é isso aí? É isso aí, galera. Qualquer coisa faremos edições extraordinárias, né?
Isso aí.
Isso aí. Por último, para fechar o nosso programa de hoje, com a palavra Lisca, né? Cadê? Até mais, moçada. Um abraço.
Falou.